Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 6 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Facebook, que se envolveu em mais uma polêmica a respeito de privacidade e ainda por cima acabou levando o Vale do Silício inteiro com eles. O que rola é que lá no começo, quando o aplicativo do Facebook ainda não era muito usado, eles fizeram acordos com mais de 60 empresas, incluindo a Amazon, a Apple, BlackBerry, HTC, Samsung e a Microsoft. Esse acordo, segundo o New York Times, era o seguinte: o Facebook liberaria acesso aos dados do pessoal se os fabricantes incorporassem lá o Facebook aos sistemas nativos, né, os sistemas móveis. O Facebook deu acesso a APIs que repassavam, por exemplo, né, inclinação política, status de relacionamento, religião e outros dados tanto do usuário quanto dos amigos dele, mais ou menos no esquema lá que fez a Cambridge Analytica roubar os dados, né, de quase 100 milhões de pessoas. Aí, perguntado sobre isso, o Facebook falou que a história não é bem essa e que eles limitaram bastante lá o uso das APIs. A rede se defendeu falando que só abriu essas APIs para o pessoal conseguir compartilhar ali as coisas de forma nativa nos celulares e que parou de fazer isso quando eles lançaram o aplicativo deles. Já o Tim Cook, da Apple, né, falou que a empresa nunca pediu ou recebeu informações do Facebook, que desde o ano passado o iOS sequer oferece integração com a rede lá do Zuck, e enquanto isso as outras empresas estão quietas, ninguém falou nada sobre esse assunto. E ainda sobre o Facebook, ontem a rede deu mais um atestado de falta de criatividade e anunciou uma cópia do Musical.ly, que deixa o pessoal gravar um vídeo fingindo lá que tá cantando uma música que tá tocando de fundo. O nome dessa cópia que o Facebook fez é Lip Sync Live, e como o nome indica, ela deixa a pessoa começar lá uma live para cantar as músicas que ela escolher. E por último, sobre o Facebook, ontem o estado de Washington anunciou que abriu um processo contra a empresa e também contra o Google por violação de leis eleitorais. O que rola é que parece que eles não tornaram públicas as informações de gastos eleitorais feitos lá nas plataformas de anúncios deles desde 2013, e isso tudo começou quando o cidadão comum entrou lá em contato com o procurador-geral do estado para falar sobre esse problema. Aí, perguntado sobre isso, o Google não quis se manifestar, enquanto o Facebook falou que já tem ferramentas que possibilitam essa checagem de financiamento de campanha eleitoral, então eles querem acabar com esse processo o mais rápido possível. Bom, pulando de uma rede social para outra, vamos falar sobre o Twitter agora, que segundo o pessoal da Variety, acabou com a equipe que cuidava das parcerias para vídeos ao vivo lá na plataforma. Agora, as parcerias dessa divisão, que incluem acordos com empresas tipo a Disney, BuzzFeed e MLB, vão passar a ser administradas pela equipe de parcerias de conteúdo, e enquanto isso, o diretor de parcerias de vídeo e o diretor da parte de notícias anunciaram que estão deixando a empresa. E enquanto isso, na Amazon, a empresa anunciou um desconto promocional dos Kindles até o dia 12 de junho. Ela tá dando R$80 de desconto para quem comprar qualquer Kindle, então vale desde o Kindle normal até o Kindle Voyage, e de quebra, quem fizer essa compra acaba levando 5 livros digitais que estão na lista aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é Spotify, que fez um registro lá junto ao FCC, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos. Esse registro é um pré-requisito para empresas que querem vender hardware nos Estados Unidos, e isso deu mais peso ainda, né, pro rumor de que o Spotify está se preparando para lançar alguma coisa que ninguém sabe ainda exatamente o que é. Dizem que o Spotify pode estar se preparando para lançar uma caixa de som conectada feita especificamente para ser usada em carros, mas por enquanto é só rumor, não tem nada confirmado ainda. Agora, uma coisa que foi confirmada ontem foi a notícia de que o Spotify foi eleito a empresa de mídia do ano no Festival de Cannes. A premiação vai acontecer no dia 20 de junho e quem vai receber lá o prêmio em nome da empresa inteira é o Daniel Ek, né, que é o CEO da companhia. A organização do festival falou que nessa última década, né, o Spotify reformulou o mercado de música e definiu um caminho para o futuro desse segmento e por isso eles ficaram lá com o troféu desse ano. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a Reuters falou que a Sharp pode comprar a divisão de PCs da Toshiba por coisa lá de US$36 milhões, que é até pouco, né, se parar pra pensar. De qualquer forma, a ideia é que a Sharp consiga usar a estrutura da dona dela, que é a Foxconn, né, pra produzir os PCs da Toshiba de um jeito mais eficiente e mais barato, e caso essa compra realmente aconteça, isso deve marcar a volta da Toshiba ao mercado de PCs depois de quase uns 10 anos aí, né? Bom, e já que o assunto é computador, vamos falar sobre a Asus, que fez dois dois anúncios interessantes lá ontem na feira Computex. Ela mostrou o Asus ZenBook Pro, que tem lá uma sacada bacana, né? Que é o fato deles terem substituído o trackpad normal lá do notebook por uma tela que é sensível ao toque. Então dá pra usar essa tela pra achar o programa que você quer abrir, dá pra controlar a reprodução de música e de vídeo, dá pra espelhar o que tá no monitor lá do notebook, dá pra acessar ferramentas de formatação de texto, teclado numérico, calendário, tudo no display lá, que tem 5,5 polegadas e resolução Full HD. Além disso, o ZenBook Pro tem umas especificações bem parrudas e você pode dar uma espiada em cada uma delas no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, a segunda outra coisa, né, que eu separei aqui, que ela anunciou ontem, foi o conceito de notebook que ela chamou de Asus Precog. Aliás, os Precogs, né, pra quem não se lembra, são aquelas entidades que preveem o futuro lá no filme Minority Report, e o nome Precog faz referência às palavras Prediction, que é previsão em inglês, e Recognition, né, que é reconhecimento. Então, com esse nome, já dá pra sacar mais ou menos, né, o que a Asus quer fazer com esse projeto, que é justamente usar inteligência artificial pra fazer o notebook adivinhar a necessidade do usuário e já se antecipar esse resultado. Um dos jeitos que ela achou, né, pra tentar fazer isso, foi substituir o teclado padrão do laptop por uma segunda tela sensível ao toque, e aí dá, por exemplo, né, pra fazer o teclado aparecer quando se aproxima lá a mão, né, na posição de digitar. Na verdade, o sistema inteiro vai ser adaptado pra isso, e ontem a Asus mostrou umas integrações com o Office e com outros programas, e caso você queira entender melhor como funciona o Asus Precog, passa aqui na descrição. Lá tem um link para um vídeo que o Nanete aqui do Loop Infinito gravou logo depois da apresentação, e lá ele ilustra, né, explica mais a fundo a coisa toda, que pelo menos ali no protótipo é bem interessante. Bom, e ainda sobre o que tá pintando lá na Computex, a Qualcomm anunciou o processador Snapdragon 850, mas ao contrário do que muita gente deve ter pensado, ele não é exatamente, né, voltado lá para o mercado móvel. Na verdade, né, ele é feito para computadores, notebooks e outros dispositivos portáteis que vão oferecer conectividade LTE, mas que ficam fora lá do mercado principal do Snapdragon, né, que é o mercado de celulares. A Qualcomm falou que em relação aos computadores que tem hoje, o Snapdragon 835, essa nova geração é 30% mais rápida, consome 20% menos bateria e deixa o LTE 20% mais rápido, e disse que os primeiros notebooks aí com o Snapdragon 850 provavelmente vão chegar até o final desse ano. Bom, e agora o assunto é o Google, que anunciou o calendário que eles pretendem seguir para aposentar o Gmail atual, pelo menos para quem tem lá uma conta na G Suite. Eles disseram que pretendem migrar todo mundo aos poucos, né, pro Gmail novo até setembro, e depois em outubro eles desligam o Gmail antigo. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que recentemente o Gmail ganhou um redesenho e passou a dar suporte nativo a recursos modernos, tipo agendamento para receber o e-mail mais tarde de novo, né, para não esquecer dele, e agora o Google explicou o roadmap, né, para aposentar o Gmail antigo. Já uma coisa que não ficou clara é se esse fim do Gmail em outubro é só para o pessoal do G Suite ou se vai valer para todo mundo, mas é bem provável, né, que isso valha para todo mundo sim. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre mais umas coisas que o pessoal descobriu que vão chegar tanto no iOS 12 quanto no macOS Mojave. E eu vou começar falando sobre o iOS 12, que vai levar pro iPad uns gestos parecidos lá com os que existem no iPhone X hoje em dia. Então dá pra imaginar, né, que essa seja uma preparação para que o iPad também receba o entalhe, tipo do iPhone X lá pro Face ID, mas é claro que por enquanto isso é só um rumor. Agora, falando no Face ID e no iPhone X, o pessoal descobriu que vai dar pra cadastrar dois rostos lá no Face ID ao invés de um só. E isso é útil para casais, né, ou pessoas que não se importam em dar o acesso lá ao iPhone a mais de uma pessoa, e era um dos pedidos mais frequentes do pessoal que tem um iPhone X. Já uma mudança simples que pintou no iPhone X foi na tela do multitarefa, e agora é só arrastar os apps para cima de novo se você quiser fechar, ao invés de ter que tocar, segurar lá, tocar no botão de fechar um por um. Ainda assim, vale sempre lembrar que quem fecha todos os apps acaba gastando mais bateria do que qualquer outra coisa, porque é mais pesado lá pro processamento, né, para abrir os apps do zero toda vez. Agora, em relação aos recursos que vão pintar para todos os iPhones, parece que aquele sistema lá de proteção contra as caixinhas que desbloqueiam os aparelhos vai voltar. E isso porque pintou lá nos ajustes um recurso que deixa a pessoa desabilitar a transferência de dados por meio da entrada Lightning, caso o iPhone não tenha sido usado por mais de uma hora, que foi uma excelente ideia. Seguindo com as notícias sobre o iOS 12, parece que o Apple Music vai deixar o pessoal pesquisar lá no campo de busca pela letra da música para encontrar uma canção, e os AirPods vão ganhar um recurso assistivo bem interessante, né, para quem tem algum problema de audição. Eles vão deixar o pessoal usar o iPhone como uma espécie de microfone direcional, né, e aí o dono do aparelho vai conseguir ouvir direto lá no AirPod o que está sendo captado lá pelo microfone do celular. E enquanto isso, no macOS, a Apple confirmou que essa é a última versão lá do sistema de Macs que vai dar suporte a aplicativos 32-bits. Ela também confirmou, né, que o Mojave vai perder o suporte a logins nativos do Facebook e do Twitter, provavelmente para evitar, né, o próximo escândalo aí da próxima Cambridge Analytica. E por último, sobre a empresa, e fechando o episódio de hoje, ela divulgou no fim da segunda-feira, na verdade, a lista de vencedores do Apple Design Awards, que é uma premiação dela que ela faz para reconhecer os melhores aplicativos do ano. Dessa vez, alguns dos apps premiados foram o iTranslate Converse, o Band Mail, o Odmar e o excelente Altos Odyssey, e a lista completa para você conseguir baixar está no link que eu deixei aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!